Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre, KTO.com, Kempinski Laje de Pedra, PUC e Cartórios de Protesto.
Diz que já é tarde, que não tem mais jeito, mas eu não aceito a decisão do teu coração em parte, sem tua metade, sou tão imperfeito. Tudo tem um jeito, coração. Sei que a gente pode sorrir. Juro que vou me conter. Juro nunca mais errar. Como eu quero te mostrar o milagre do amor, você me fez mudar. Não vou te amar. Me cantar, seu pai. Hey! É isso aí.
Kelly Matos e Paulo Germano.
Tu achou que tu ia começar a semana com Belo? Tu achou? Vamos lá. Mas eu não aceito a decisão do teu coração parte.
Ah, se o Augusto botasse Derê, eu cantava. Mas essa aí não...
Sou tão imperfeito. Ô, PG.
Tu lembra, Gide?
É que aquela canção... Eu já vou explicar que o Belo tá de aniversário hoje.
Essa sim.
Vai.
Bonita essa melodia,
o Belo tá de aniversário hoje, é uma homenagem que a gente tá fazendo, mas é que aquela canção que tocou antes, é que essa é mais conhecida, né? O que que aconteceu? Pra quem não pegou as timelines do fim de semana, o Belo chorou naquela canção. Porque depois de 15 anos, ele e Graciane, um casal bastante conhecido, né? A Graciane é aquela bem musculosa, se separaram, né?
Mas ele chorou naquela canção em que situação?
Não, é porque eu... Vou contextualizar para todo mundo. Isso. Primeiro, bom dia, pessoal. 10 horas e 10 minutos. O Timeline tá no ar com Iguatemi, KTO.com, Kempinski Laje de Pedra, PUC e Cartórios de Protesto. Volta naquela canção, Augusto, para mostrar a poesia pro PG, por favor. É, o Soweto, que era o grupo do Belo,
isso,
né? Um grupo bem famoso.
Fez muito sucesso nos anos 90.
Fez muito sucesso. É, tá fazendo aquelas turnês de retorno, como várias bandas. A gente até já abordou isso aqui com algumas bandas de rock, né?
É.
Que retomaram,
mas
que
a gente
retornaram.
Tem o exemplo do Raça Negra também.
Raça,
né?
Negra, no, né? No Sandy Júnior fez turnê, isso, junto de novo.
No
vários
rock tem Titãs, Blitz. Enfim.
É, que aproveitaram e estão fazendo esse... Acho que mexendo com nostalgia e tal. E o Soweto, o Grupo do Belo, fez a turnê agora, abriu a sua turnê, começou a turnê de volta do grupo. E aí... Quando ele cantou essa música aqui, que é Em Mim Nada Mudou, Sei Que o Sonho Ainda Pode Acontecer, tem uma poesia na canção, ele chorou.
Aí,
claro,
por quê?
Porque um homem apaixonado, né? É difícil, né? Pedir, traído.
É, uma situação delicada, né? Que acaba se expondo publicamente, um assunto que em princípio é absolutamente pessoal, privado,
né? O que eu acho que a gente pode encaminhar o nosso primeiro assunto aqui, Pedir, antes de chamar o nosso convidado, que é esse recorte de rede social de que as coisas são muito perfeitas, né? De que essa vida existe. Eu tava no fim de semana no casamento na Bahia, então o povo acha que eu sou rica, que eu fui num jatinho. E, na verdade, é um perrengue viajar com uma criança de um ano no avião, que faz cocô, explode o cocô. Essa coisa da gente colocar as pessoas num pedestal, os casais ou as pessoas físicas, né? É um pouco distante da realidade, né? Agora, com o Davi, todo mundo endeusou ele lá no endeusou, não sei se é a palavra, né? Mas no Big Brother, como um herói por ter vencido toda aquela adversidade, as pressões do jogo. E aí ele saiu da casa e já falou, não, é que eu não era bem casado com essa moça, veja bem. é uma coisa dos tempos modernos, talvez?
O Davi, né? Tu vê, eu acho que tem uma particularidade do Brasil em relação a isso, que não é de hoje, que é essa necessidade de glorificar, né? Alguém, de encontrar algum tipo de representante máximo, né? Dos nossos desejos e das nossas frustrações também, né? Então isso a gente vê há muitos anos, não é uma coisa de hoje. Claro, a gente começa a pensar no mundo de hoje, a gente tem Bolsonaro, a gente tem Lula e tal, mas o Getúlio Vargas, de alguma forma,
verdade,
foi uma materialização, né, do que as pessoas achavam que era necessário, que precisavam, enfim, o pai dos pobres, né? E é um pouco triste isso, porque as pessoas acabam mergulhando numa submissão, né, que é num servilismo que, de certa forma, anula qualquer capacidade de pensamento crítico, né? De capacidade de se pensar por conta própria. Esse caso do Davi, muito interessante, né? Não havia o que o Davi esse fizesse ali na época do Big Brother Brasil ali, que quem amava o Davi não deixaria de amar o Davi e se abraçava no Davi de maneira ferrenha, violenta, agressiva e brigava contra todos. Quer dizer, nem o Davi acredita tanto nele quanto as pessoas acreditavam no Davi, né? E aí agora, por outro lado, as pessoas que preferiam o Matheus ou preferiam outras pessoas ali no BBB agora dizem... Né, uma maneira violenta de dizer agora votem no Davi, cadê o campeão de vocês? Quer dizer, uma necessidade do cancelamento também, de acabar. Quando é que a gente vai aprender que as pessoas não são perfeitas, né? Que as pessoas têm seu lado maravilhoso mesmo, bonito, profundo, solidário, agradável, e que tem seu lado de trevas. Todo mundo, todos nós, né?
Mas eu fiquei pensando, a questão do maniqueísmo não é de hoje, né, PG? Que a gente tende a achar que as pessoas são ou totalmente boas ou totalmente más. A gente cria uma ideia, acho que um ideal, né? Um cenário utópico de que tem um mocinho e tem um vilão. E até as novelas estavam com essa dificuldade recentemente de colocar uma única pessoa e misturar os personagens. Porque, na verdade, na nossa vida tem momentos que a gente é vilão, que a gente é uma pessoa não agradável.
E também tem momentos em que a gente precisa de um vilão para viver, né? A gente precisa de um vilão para depositar nossas frustrações, nossas agruras, nossos medos, nossos receios, né? Então, tu já fez isso na tua vida pessoal, não tenho dúvida, eu também já fiz, né? Em que a gente odeia alguém. Bom, aquela pessoa certamente nos deu motivo para ser odiada, mas não há dúvida de que é uma pessoa que também tem seus valores, né? Mas a gente, para poder tocar a vida, quer dizer, para poder vencer as nossas angústias, que aquela pessoa, de alguma forma, exacerbou na nossa maneira de enxergar o mundo, enfim, a gente precisa odiar também, precisa odiar para se fortalecer. É triste dizer isso, mas o ódio, de alguma forma, também é.
A raiva faz com que a gente tenha uma propulsão pelos
isso,
objetivos, talvez.
O ódio, ele é estimulante, de alguma forma, né? A gente sempre diz que, nas redes sociais, seguido quando eu dou alguma opinião, muita gente vai lá e me xinga, me critica, e algumas pessoas dizem, olha aí, ó, todo mundo te odeia, tu não percebe que tu tá errado, que todo mundo... Não é exatamente assim, é que o clube do ódio é mais militante, né? Uhum. As pessoas, quando odeiam, elas precisam dizer que odeiam, né? Então, o ódio, ele é muito engajador e também muito estimulante. Então, a gente, na nossa vida, a gente precisa detestar, às vezes, para poder... Especialmente quando a gente tá num momento, assim... não muito estável emocionalmente, que é, às vezes, odiar é uma maneira de a gente seguir em frente, né? E no Brasil, eu acho que tem essa particularidade de que a gente tem, de tempos em tempos, essa necessidade de elevar alguém a um status de ídolo, a um status de salvador, né? A um status de sacerdote da verdade, né? Da bondade, que faz parte desse maniqueísmo que tu tá dizendo, enfim, mas acho que faz parte de um país muito angustiado também, faz parte de um país muito frustrado, de um país que precisa de alguém que diga, olha só como existe salvação, né? Existe gente boa entre nós.
Vai atrás, enfim, de um messias, assim, que possa de alguma forma salvar todos os problemas, quando é muito mais complexo, né? Muito mais complexo. Eu sempre digo que o ódio, PG, o contrário do amor não é o ódio. O ódio é até próximo do amor, porque tu te importa tanto com aquela pessoa, ou com aquele problema, com aquela situação, que aquilo te tira o sono, te tira a paz, aquilo te mobiliza, como tu disse. Uhum. O contrário do amor, quando tu não ama, quando aquela pessoa não significa nada, é a indiferença.
Claro.
A indiferença,
exato,
é quando aquela pessoa, se ela saltar pra lá ou pra cá, pra ti não vai fazer o menor problema, aquilo não vai te angustiar. O ódio é próximo do amor, porque ele te desperta. A indiferença é o completo oposto. É quando a existência daquela pessoa não te causa nenhuma dor. nenhuma alegria, nenhum sorriso. Por isso que, às vezes, quando termina um relacionamento, a gente abriu falando aqui, né? É, o ódio no começo faz parte do processo de luto, para tu conseguir te botar para fora aquilo que tu tá sentindo.
Faz parte do processo de luto,
exato. Daí depois tu vai avançando, né? Vai...
É uma das fases do luto, inclusive.
É uma das,
né,
fases do luto. A raiva, essa coisa, porque tu ainda te importa com a pessoa, tu viveu anos com aquela pessoa, né? Aí depois vai ficando indiferente. Aquela pessoa pode passar por ti na rua e falar, pô, ali o fulano, veja só, né? E tal. Agora, quem continua odiando para sempre, sugerimos o quê? Uma sessão de terapia.
Mas é importante sempre a gente lembrar que, por exemplo, no caso do Davi, aquele amor, né? Aquela glória, aquela idealização que as pessoas pareciam mostrar.
É quase uma propagação de fé, assim.
E eu acho que é importante a gente lembrar que não é amor, né? Não é. Não, não tem como ser, né? O amor requer uma intimidade, uma profundidade, uma cumplicidade, um tempo de convívio, inclusive, muito maior do que isso. Assim como esse ódio, essa fúria pelo Davi ou por sei lá quem seja, também não é ódio, né?
É uma coisa esquisita.
Então, acho que a gente... É legal quando a gente consegue, eu acho, equilibrar um pouquinho esses sentimentos, a gente se dá conta de que, calma, não é pra tanto, né? Quando a gente analisa o que tá ocorrendo, esses fenômenos nas redes sociais, enfim, não, amor não é isso, né? Ódio também não.
Eu volto a dizer, o negócio do recorte, né? O fato da gente ter recortados momentos de felicidade extrema, é difícil que alguém recorte um momento de dificuldade, poste, porque até porque a pessoa tá ali fazendo outras coisas e a gente quer vender uma imagem nossa boa. Isso é desde que o mundo é mundo, né? Desde que se pintam os quadros das famílias, né? Se pintam quadros para exibir que tá todo mundo bem, farto, né? Uma mesa farta, que tá todo mundo feliz, que todo mundo tem riqueza, muito pintavam muito, né? Ouro, para mostrar. Mas é recorte, né, gente? Pode ter certeza que todo mundo tem um momento de dar aquela choradinha no banheiro. Bota um belo ali na música, né? Hoje no som, no Spotify. E curte uma fossa, que isso faz parte da vida e da realidade. Iguatemi. Bom, hoje eu quero convidar vocês a ficarem aqui com a gente, porque vai ter Ariel Palacios contando as melhores histórias, são os melhores causos, acho que a gente pode definir assim. É um novo livro do Ariel Palacios, em que ele seleciona, a gente falou no Atualidade, na Troca da Guarda, Maduro, Chaves, com aquelas maluquices, o Javier Milei, a história dos cachorros na Argentina. Então tem muita história e eu quero convidar vocês a ficar aqui com a gente. São 10h19, a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo muito rápido e já volta com Ariel Palacios. Minutos, a gente está de volta com o Timeline. Potter estará de volta conosco amanhã, tá tudo bem com ele, para quem perguntou. A verdadeira experiência Nespresso você só encontra no Iguatemi, venha descobrir. E tem mostra Black Home Sul no Iguatemi até o dia 27 de maio, começou no dia 12 de abril. São as últimas tendências em arquitetura, design. O PG que adora, né, fazer, gosto, mexer, olhar do apartamento do PG, tinha que estar lá na mostra Black Home Sul Iguatemi.
Tá bonitinho,
belíssimo,
né?
Belíssimo. Saiba mais em blackhomesul.com.br. KTO.com, tá faltando emoção por aí? Então acesse KTO.com, faz o teu cadastro e te diverte com as probabilidades. KTO.com, onde a diversão acontece. O site é para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Quem Pinsque Laje de Pedra, a simplicidade é o último grau da sofisticação e isso você encontra no Kempinski Laje de Pedra, belíssimo ali em Canela, visão toda para o Vale do Quilombo, maior derramamento de lava da história da humanidade, uma energia toda, lajedepedra.com.br. PUC, única universidade privada da região sul do país com conceito máximo na avaliação do MEC, isso é fazer acontecer. E Cartórios de Protesto, nosso novo parceiro. Tá rolando um sorteio no Instagram. Semana passada a gente mostrou o Protestinho, que é o mascote de pelúcia do Cartórios de Protesto. E tá rolando um sorteio no Instagram. É só seguir @ Cartórios de Protesto RS para ganhar um protestinho de pelúcia. Corre lá para participar. A gente muda o jazz com Mentes Brilhantes. Apresenta Gestão de Pessoas e Liderança no dia 7 de maio. No Araújo Viana, tem ingressos ainda? Corre lá em grupomentesbrilhantes.com.br. Clínica Alpha Man, excelência em melhorar o seu desempenho sexual. e ainda Cravi Portaria Remota, o seu condomínio com a melhor experiência de segurança e tecnologia. Tem a questão do reconhecimento facial, os armários ali para você receber, compra online. Cravi Portaria Remota. A implementação é em até 30 dias. A melhor experiência em segurança e tecnologia para o seu condomínio. Acesse cravi.com.br. Cravi se escreve com K, K-R-A-V-I.com.br. Acesse agora mesmo. A gente mudou o jazz. E antes de eu chamar o nosso convidado, queria fazer uma breve apresentação, PG, porque... É curioso, assim, ele é uma figura muito, eu acho, peculiar, assim, né? Não tem quem olha, ele já sabe que é o Ariel Palácio, porque é aquele coletinho, né?
Isso.
O posicionamento, o jeito de falar. É. Ele é brasileiro, ele é paranaense.
Ele nasceu no Brasil?
No Brasil, mas eu acho que muitos anos fora, né?
Buenos Aires,
e aí
mas
o
era...
sotaque... É.
Achei que ele tinha sido criado no Brasil, mas nascido em Buenos Aires, mas não, nasceu no Brasil.
Nascido aqui. Aquele colete, a gravata, ele faz comentários sobre cenário internacional, em especial América Latina, na Globo News, e está lançando esse novo livro que se chama América Latina Lado B, para contar causos, PG. Causos, porque a gente que trabalha com jornalismo, muitas das histórias, quando a gente vai apurar um assunto, quando a gente vai trazer aqui para vocês uma história... sobre um governante, sobre um político, a gente acaba sabendo de outras histórias que a gente nem consegue contar por conta do espaço. A gente tem que ser objetivo, tem que ser muito certeiro ali no ponto específico para não ficar muito grande, para não ficar confuso. E aí essas histórias a gente vai guardando, né, numa espécie de um baú de histórias. E com o Ariel foi assim. Ele contou numa entrevista recente que... amigos dele disseram para ele que sempre que uma festa, sei lá, um encontro, um convescote estava chato, eles falavam, não, vamos chamar o Ariel, né? Quando tiver, sei lá, uma coisa meio para baixo, a gente chama o Ariel para ele contar um causo e aí todo mundo vai ficar envolvido, vai dar um up, assim, sei lá, tá num churrasco. E vai, é tipo o Potter, assim,
é,
né?
O Davi, que, assim.
O Davi tinha muita história, né? E aí, quando tu vê, tu tá envolvido, tu tá ali sabendo, só que... Diferente do eu, Potter, Davi, do PG, das nossas histórias que falam do tio da esquina, né? Do tio Zezinho, o Ariel conta histórias de presidentes, de políticos, de pessoas, de figuras muito importantes das repúblicas aqui próximas do Brasil, nesse livro especificamente. Uma que eu fiquei realmente ali, eu quero saber dele, assim que ele entrar com a gente, nós vamos perguntar. É sobre o novo presidente da Argentina ser, entre aspas, guiado pelo pensamento do cachorro.
Pois que coisa maravilhosa, o cachorro morto.
Um cachorro morto, melhor dizendo, exatamente. Isso. Um cachorro que já partiu. Mas ó, olha esta trilha, mudamos o jazz, sim, mudamos o tango para Mentes Brilhantes. Apresenta Gestão de Pessoas e Liderança 7 de maio no Araújo Viana. Ingressos em grupomentesbrilhantes.com.br. Eu estava dizendo aqui, Ariel, que eu ouvi de uma entrevista sua você contar o porquê desse livro. Que em determinado momento, amigos seus disseram que se uma festa estava ficando meio aborrecida, meio chata, chama o Ariel para contar um dos causos. Mas eu quero que você conte aqui para os ouvintes da Rádio Gaúcha. Seja bem-vindo, bom dia! Olha lá a imagem, gente.
É.
Por que nós estamos ouvindo?
Vamos
Mas
ver.
Eu vi ele, eu vi. Ele tá. Ele tá ao vivo em imagens. Quero chamar o pessoal pra lá. Calma, tem um delay.
Tá refazendo?
Ah, tá refazendo, tá refazendo.
Né? Agora ele... sim. Oi, Ariel. Tá nos ouvindo?
Força.
Aí, ó. Mais ou menos.
Alô?
Agora eu tô.
Agora estamos.
Oh,
então acho que nós vamos ter que fazer pelo WhatsApp,
tá,
né? Mas
tá,
nós tava
cortando,
bonitão,
né?
Lá de terno, eu falei do terno, da gravata. Será que vamos fazer, eu vou olhar para o Augusto ali, vamos refazer para WhatsApp, para uma ligação, porque o nosso objetivo também é dar qualidade aqui, né, gente? A gente não vai botar uma ligação ruim para justamente ouvir causos de Ariel Palácio. Kelly, eu não conheço o Ariel, eu ouvi tudo que vocês disseram, mas eu não conheço. O Ariel é correspondente internacional, jornalista, especializado em cobertura de assuntos, temas internacionais. Uhum.
Especialmente América Latina, né?
Que é... Em especial América Latina. Acho que da Globo News, é, bem para quem acompanha, né, as notícias na Globo News, ele é uma figura bastante presente.
Isso,
no noticiário,
na Rádio,
né?
CBN também, mas a Rádio CBN é menos presente para nós, né?
É, menos conhecida do nosso público. Mas na Globo News, tenho certeza que se vocês olharem a imagem... Vocês vão lembrar, e principalmente pelo acento, né, o sotaque bastante característico também. E eu diria que o visual, com o colete e a gravata.
É, o Ariel é uma das pessoas que tem estilo, né?
E...
A gente olha, como tu dizia, olha, o Ariel é fácil, né, de identificar de longe quem é Ariel Palacios.
O Guga Chakra, por exemplo, né, se a gente vê o cabelo, já sabe que é o Guga Chakra
o
também.
Guga
é uma marca pessoal ali, né?
Se o Guga cortar o cabelo, não
é o Guga
Chakra. Pode. Não, o Guga não pode cortar o cabelo. Uma vez eu vi o Guga dizendo... Que ele nada, né? Se não me
engano. Ele nada, ele faz natação.
E que aí ele até tentava dar uma domada no cabelo dele, mas que é impossível, que o cloro não deixa, e que aí ele largou de mão, deixa assim.
O meu filho tem um cabelo tipo Guga Chakra, eu penteio, não adianta, ele é meio rock and roll, assim.
Ai, o filho da Kelly, coisa mais... Começa a falar no cabelo do filho da Kelly, eu não preciso falar de outra coisa mais o programa inteiro, porque o filho da Kelly, Augusto, ele tem... Ele tá com que idade agora, o Gabi?
Um ano e dois meses.
Um ano e dois meses.
É uma cabeleira.
Ele não tem cara de bebê, Augusto. Ele parece ter 4 anos. A última vez que eu vi o Gabriel, eu disse assim, quando é que tu vai procurar um emprego? Porque já tem...
É por causa do cabelo.
É coisa mais linda aquele cabelo dele, que não é ralinho, como a maioria das crianças nessa idade. É um cabelão.
Uma peruca, parece uma peruca.
É uma coisa que eventualmente é meio George Harrison. Às vezes ele tá de topete, né? Depende do
dia.
É
mini Guga.
Gabriel é o cabelo mais lindo de criança que eu já vi.
Ariel tá de volta. Vamos tentar de novo.
Oi, tudo bem?
Agora ouvindo límpido, perfeito, som maravilhoso.
Perfeito, genial.
E uma pena que tu não ouviu todos os elogios que a gente fez aqui pra ti, mas não tem
problema.
Nossa,
muito obrigado.
A gente repete, a gente tava falando aqui o quanto é bom te ouvir, assim, todas as histórias, os causos, e a ideia desse livro, Ariel, eu estava dizendo que eu ouvi numa entrevista você falar, mas gostaria que você contasse aqui, surge porque os seus amigos te disseram que até uma festa ficava, quando estava meio chata, aborrecida, te chamavam para tu contar os causos. Explica aqui pra gente sobre a proposta, você fazer o livro com o lado B das histórias.
Exato, porque a América Latina, bom, todo o continente é pródigo, todo continente tem os seus líderes, sui generis, peculiares, esdrúxulos ou bizarros. Nesse caso, como eu cubro a América Latina, falei, vou fazer então um livro que reúna, faça uma antologia, um compêndio, uma seleção, uma coletânea, um catálogo, não é, dessas bizarrices. E quando eu falo bizarrice, eu uso o termo de forma rigorosa, não é qualquer coisa levemente estranha. Não, bizarrice é quando algo é muito esquisito, não é? E a ideia original era, bom, falar sobre os líderes atuais, mas aí ia ficar meio incompleto, porque havia muitas bizarrices nos anos prévios. Aí falei, não, vou voltar até ano 2000, 2001, começo do século. Aí falei, não, mas tem muita coisa desses países que se explica pelas loucuras de seus presidentes até no século passado. Então a ideia depois foi reconfigurada e eu falei, não, vou fazer um catálogo dessas maluquices locais ou dessas coisas sui generis locais, porque em alguns casos são coisas diferentes, mas positivas, não é? Como o caso do presidente do Uruguai, José Pepe Mujica, que é um exemplo sui generis, diferente pela austeridade, não é? Aliás, que a austeridade é uma marca da política uruguaia de forma geral, da direita à esquerda, passando pelo centro. Então a ideia foi essa, foi voltar então até as independências, 200 anos de história de cada país da América Latina e alguns países do Caribe, como por exemplo os países hispanos, como Cuba, como a República Dominicana, como Porto Rico, que não é um estado totalmente independente, mas também não é um estado dos Estados Unidos, tem uma coisa, aí já a própria categoria de Porto Rico entra como algo paradoxal, e também o Haiti, né, de colonização francesa no passado, e como a França faz parte da cultura latina, e como foram os franceses que cunharam o termo América Latina, lá para 1860, então também entrou dentro disso daí. Também entrou ali de lambuja, entrou a Guiana, de origem de colonização inglesa, e o Suriname de colonização holandesa. E no último, em um dos últimos capítulos, não é sobre um país da região, mas é um país que é governado por um latino-americano, talvez o latino-americano mais famoso do planeta, que é o Papa Francisco, o argentino Papa Francisco, né? Que tem uma série de coisas muito sui generis, muito interessantes também.
Eu tô tentada começar por onde?
É que, por onde é que tu vai começar, Javier? Aliás, o Javier me leia, a Kelly tava dizendo aqui...
Eu tô com o cachorro, eu tô...
O teu livro, Ariel, exatamente revela a situação em que ele consulta o próprio cachorro morto, inclusive para os próprios rumos da economia, na maneira como ele conduz o governo. É por aí? Explica pra gente. Vamos começar pelo Javier Milei.
O cachorro que já morreu.
O cachorro já morreu.
Defunto há meia década, que depois ele clonou nos Estados Unidos, e agora existem 4 cloninhos do Conan. Conan era o nome do cachorro de Milei, tal como Conan o Bárbaro. Eu nunca consegui descobrir se era alguma alusão a Conan o Bárbaro, o famoso cómic depois transformado em filme com Arnold Schwarzenegger como protagonista, nos anos 80. Mas o fato é que quando Conan faleceu, e Milei era um economista semi-desconhecido, temos que recordar que Milei não era um cara de fama nacional. Se fosse brasileiro, não era o economista consultado pela Fiesp, né, por associações financeiras, não. Era um economista de meia tigela. Morava num apartamentinho pequeno, no bairro do Abasto, ali perto do centro de Buenos Aires, e tinha esse cachorro que faleceu, ficou arrasado, e a sua irmã, Carina Milei, que hoje é a secretária-geral da presidência, ou seja, um cargo poderosíssimo, a Carina Milei, que tinha um lado esotérico, o colocou em contato com uma telepata canina. Sim, telepata canina. Telepata canina, não telepata felina, é uma telepata canina, especializada em telepatia com cães que foram pro além. Então, colocou em contato com ele, e aí começaram a conversar. E Milei pede conselhos políticos, porque, digamos, se vocês tiveram alguma vez algum cachorro que morreu e teriam uma oportunidade via telepatia de conversar com eles, nesse Wi-Fi esotérico, digamos assim, vocês falariam o quê? Por exemplo, PG, você teve algum cachorro que morreu? Ou gato?
Tive.
Como é que chamava?
O Isidoro, era um cachorro.
Isidoro, que nome genial. Boa, Isidoro. Né? Aliás, Isidoro de Sevilha, sabe que é o patrono da internet. João Paulo II designou... Mas essa é outra história. Bom, Isidoro, o que você falaria para o Isidoro?
Eu perguntaria onde ele está.
Ele está, se ele está bem.
Isso, sinto falta
Isidoro,
dele.
Isidoro, estou com saudade de você. Agora, você perguntaria, Isidoro, vou entrevistar o Ariel, o que você me recomenda que eu pergunte? Ou, o dólar está subindo, Isidoro, o que eu faço?
Ações da Petrobras, Eletrobras?
Exatamente, você consultaria o Isidoro por isso? Não, Eu não consultaria nem a Carlota, nem a Lucrécia, minhas duas Yorkshires defuntas, espécie de pauta jornalística. Muito obrigado. Então, mas Milei sim. Milei consulta. E Milei disse para vários amigos, a um jornalista fenomenal na Argentina, ultra rigoroso, ultra sério, que é o Hugo Alconada Mon, que, bom, no jornalismo, geralmente, a gente tem a regra de checar com 3 fontes sobre alguma informação. O Alconada Mon checou com 21 fontes, olha só, né, a seguinte informação, e conferiu em todas, que o Milei disse para vários amigos e vários conhecidos que ele, no passado, foi gladiador no Coliseu em Roma.
O quê?
Ele não era gladiador no Coliseu em Roma, há 2000 anos.
Não, mas desculpa, o próprio Milei teria sido ele gladiador, tem... não o Conan, né? Não ele... o cachorro.
Não. Calma, mas o Conan já entra aqui nessa história.
Ah, tá.
Então, Milei dizia isso, né? Tem o Tati Canino agora, canino romano. Então, Milei dizia isso para os amigos que havia sido gladiador no Coliseu em Roma. Ele não havia sido gladiador na Arena de Verona, que era um coliseu menor, nem na Arena de Mérida, na Espanha, que na época era domínio. Não, era como ser assim, não vou ser jogador de futebol no Paranapiacaba Futebol Clube, né, em Paranapiacaba, eu vou ser jogador em qualquer coisa no Maracanã. É mais ou menos assim.
Claro.
Então, primeiro, o ego dele. Segundo, que aí ele diz, e aí me deparei com o leão, que era o espírito do futuro Conan.
Não,
então não era
o
um
leão
caso de reencarnação, uma pré-encarnação do Conan. Conan, futuro cachorro, mas nesse momento leão. E aí aparece, segundo Milei, o único é a forma como Milei se refere a Deus. E aí apareceu Deus, ali no meio do Coliseu, né, e disse aos dois, não se confrontem, vocês se ajudarão no futuro. Então eles não brigaram.
Então
não,
o espírito do Milley estava no Gladiador e o espírito do Conan estava no Leão. Isso. E aí não briguem, porque vocês vão se encontrar lá
Deus,
na frente.
Deus interveio e disse, vocês não vão brigar aí, pelo amor de Deus, porque daqui a pouco vocês vão ser grandes aliados.
E aí passa um tempo e nasce Milley e nasce Conan, o cachorro e Simpão.
Passam 2000 anos, eles se reencontram e se ajudam mutuamente. Até hoje. Se ele recebe conselhos políticos, né? Então temos isso. Aí, Milley, no discurso de agradecimento nas primárias, porque na Argentina existe aquele sistema de primárias obrigatórias, que é quase um pré-primeiro turno, em agosto, no discurso de agradecimento, a quem que ele agradece? Geralmente as pessoas agradecem à família, aos assessores, etc. Milley agradeceu a Conan. E no dia da posse, em dezembro, quando ele venceu a posse presidencial, o bastão presidencial, porque na Argentina existe bastão presidencial, no Brasil existe faixa. Na Argentina tem a faixa, o bastão, no Chile tem uma espécie de medalhão, mais a faixa, mais... Bom, em cada país varia. E no bastão, os presidentes, cada presidente recebe um bastão novo. E esse presidente tem uma simbologia relativa à pátria, à província. Então Menem, quando foi presidente nos anos 90, Carlos Menem, ele mandou fazer um bastão com madeira, da província, da sua província, La Rioja, Quebracho e Algarroba, as duas madeiras, né? Outros mandam colocar no castão, é o nome da parte de cima do bastão, da empunhadura, que quase sempre é de bronze, ou de prata, ou de ouro, né? Mandam colocar símbolos patrióticos. Alguma alusão à pátria, à nação. Milley mandou colocar as caras dos 5 cães, o do Conan, o defunto, e seus 4 cloninhos.
Não pode ser.
Que coisa espetacular.
Eu sou muito cachorreira, mas eu tô ainda empastada.
Mas tem limite, não chega nem perto do presidente.
Eu sou bastante cachorreira, mas... E ele tem 4, tu disse, né, Ariel, que são os clones. Ele tirou o DNA, não sei como, nem sei se eu falei certo, tirar o DNA, eu não faço a menor ideia.
Sim,
desculpa,
exatamente.
Minha ignorância.
Acho que é isso mesmo.
Tinha guardado o material genético do Conan para no futuro fazer, e aí ele fez, e numa entrevista recente ele falou... Alguém lhe perguntou, bom, como é que os cães estão se adaptando à residência presidencial de Olivos, que tem uns jardins imensos e tal. Ele mandou construir um canil, que ele fez questão de dizer que era o canil era feito com dinheiro dele, não dinheiro do Estado. E aí ele falou, todas as manhãs acordo e vou lá brincar com o Conan, que citou o nome dos outros 4. É aí que está o negócio. Ele disse que foi brincar com o Conan. O Conan morreu há 5 anos.
O espírito do cachorro.
Pode ser. Então, alguma coisa assim. Talvez tenha lá um canil espiritual pro Conan.
Um ouvinte perguntou se a telepata canina ela traduz já em latido ou em espanhol. Eu não sei
responder essa pergunta. E essa que é a grande curiosidade também, né? Se há uma espécie de tradução simultânea, né? Ou se falam por intermédio de latidos. Essa é uma grande questão, é muito interessante.
Perguntaram, por isso que eu falei, que eu não faço
ideia. Ou se é legendado.
Daqui a pouco tem uma tecla SAP. Mas o pessoal, eu
não quero deixar que o Ariel aborde outras histórias, né? Para que a gente consiga
eu ia
uma
falar,
diga.
Não, sabe por quê sobre isso, PG? Porque o Ariel sabe isso, porque ele tá muito na vitrine, né? Com os comentários na Globo News, que se a gente fala de um político de direita, automaticamente as pessoas... Vocês só estão falando porque não sei o quê, porque é direita. Então, eu queria pedir das maluquices do Chaves ou do Maduro.
O Maduro ouvia
É que nem quando
passarina.
Eu coloco no Twitter, coloco alguma música do Beethoven e aí já aparece alguém reclamando, por que que não coloca algo de heavy metal? Entendeu? Né? É porque,
isso é muito comum.
Comi pasta, comi lasanha hoje. É. E por que que você não comeu...
Capelete.
Não, por que você não comeu algo de proteína?
É isso.
Entendeu?
Então...
Aquela coisa. Fui de férias pra Suécia, por que que você não foi de férias pra Uganda também? Então sempre tem essa turma. Bom, agora passemos.
Então nós vamos ter que ir para a esquerda, para a maluquice do Maduro, que ouviu
bandos,
um passarinho.
Os dois bandos são abundantes em bizarrices. Não se preocupem, que neste livro tem para todo mundo. Quer dizer, digamos, há motivos para os dois lados me xingarem. Né? E o centro também. Aí tem tudo. Ou se divertirem também, se forem civilizados, né, para desfrutar e não ficar nesse monoteísmo, nessa idolatria a políticos bizarros. Bom, vamos lá então. Venezuela, um caso, nossa, exuberante. Não é? Porque se é bem que a Argentina tem casos bizarros ao longo dos 200 anos, né, de vida independente, que na Venezuela a coisa tem no passado, mas está mais concentrada nos últimos 25 anos. Então temos Hugo Chávez, por exemplo, durante uma crise energética, lá para 2008, 2009, onde ele recomendou em rede nacional de TV aos venezuelanos tomarem banho em 3 minutos, e foi descrevendo o que fazer a cada minuto.
Não,
e aí
não.
aproveitou para criticar as banheiras de hidromassagem. Trazeram contra a Revolução Bolivariana porque gastavam água e energia demais. Ou seja, como se os motéis fossem centros da CIA, algo equivalente. Né? Aí vem Maduro, que quando, pouco depois que Chávez morreu, Maduro não tinha o carisma de Chávez, Maduro não tinha toda aquela ginga de Chávez, né? E aí ele começou a falar coisas para chamar atenção, ou que eram espontâneas, ou que eram faladas apenas da boca para fora. O fato é que o cara é um presidente que falava esse tipo de coisas, e aí ele veio com essa história que se comunicava com Hugo Chávez por intermédio de um passarinho.
Isso.
O passarinho falava com ele, ou seja, uma conexão ornitológica e espírita, algo totalmente novo.
Inerte.
Na política, exatamente, na política mundial. Depois Maduro disse que, anos depois, passaram uns 3, 4 anos, e Maduro começou a falar que falava com Chávez por intermédio de uma borboleta. Então, e temos o Maduro, depois de Chávez, enterrado no mausoléu, em Caracas, que ele mesmo disse publicamente, e o mais interessante é que boa parte de todas essas coisas são coisas que foram públicas, não escondidas, né? Disse que volta e meia ia até o mausoléu do Chávez e deitava e dormia ali ao lado dele.
Não é possível.
À noite.
Ali do lado da lápide.
E o próprio Maduro.
Que coisa impressionante.
Ao lado da lápide.
É muito amor, né?
O Maduro, que logo a primeira crise, o primeiro caso assim peculiar de Maduro, pouco, um mês e meio depois de tomar posse, em 2013, foi a crise do papel higiênico. Faltava esse insumo, né? Essencial, né, para a retaguarda dos venezuelanos. E aí ele começou a dizer que que o que estava sendo publicado, que havia denúncias da falta, da escassez do papel higiênico, era pura mentira, que não faltava, de forma alguma, que isso tudo era criação em fake news da oligarquia e da imprensa venezuelana. Mas o fato é que faltava mesmo, e aí depois ele reconfigurou, semanas depois, o seu discurso, dizendo que sim, existia, indo na contramão do que ele tinha dito, que sim, existia desabastecimento, mas que esse desabastecimento era uma forma dos Estados Unidos tentarem puxar o tapete da Revolução Bolivariana.
Não.
E aí, perante a continuidade da coisa, ele reconfigurou seu discurso mais uma vez e começou a falar que a falta de papel higiênico, a escassez de papel higiênico, era um triunfo da Revolução Bolivariana.
Não.
Porque os venezuelanos estavam se alimentando melhor e mais, e consequentemente necessitavam desse insumo essencial, esse insumo barra visceral essencial
da Venezuela. Estavam comendo mais, então estavam indo mais...
Exatamente.
Indo aos pés, vamos dizer assim.
É a primeira vez também na história do mundo na qual o papel higiênico tem um papel central, focal, nas teorias da conspiração, porque a gente vê teorias da conspiração da direita e da esquerda, e inclusive em vários casos a gente vê a mesma teoria da conspiração, totalmente maluca, totalmente delirante, totalmente sem lógica, sendo usada pela esquerda e pela direita. Como quando, voltemos à Argentina, em 2015, tomou posse o presidente Maurício Macri e começou a circular uma fake news no Brasil, não na Argentina. Interessante como o Brasil produz fake news sobre o resto dos países da região e nos restos dos países da região não se produz fake news sobre o Brasil. O Brasil é muito pródigo, é muito fértil nesse ambiente. Então, a fake news produzida no Brasil dizia: o presidente Maurício Macri deu uma anistia aos militares que estão condenados pelos crimes da ditadura. E aí houve duas reações. O que vocês imaginam? A direita dizendo, aplaudindo, muito bem, presidente Macri, você está soltando os grandes heróis que lutaram contra o perigo vermelho, a expansão comunista nos anos 60, 70. Uhum. E aí, do outro lado, a esquerda dizendo, maldito fascista Maurício Macri, você liberou esses criminosos torturadores. O fato é que, inclusive, alguns diziam, Macri liberou o ex-ditador Jorge Rafael Videla. Um lado aplaudindo, outro lado xingando. O fato é que Videla havia falecido 2 anos antes, em 2013. Deus. Então, Videla só poderia estar solto se fosse estilo Walking Dead. E não existem zombies, desculpem, a Terra é redonda, não é plana, a Covid não é uma gripezinha, a Covid é uma pandemia, e não existem zombies. Então, Videla continuava lá, enterrado, na província de Buenos Aires. Videla, aliás, que voltemos à questão visceral, olha só como isso se repete na história da América Latina. Videla faleceu na prisão de Marcos Paz, numa penitenciária, por todos os seus crimes cometidos durante a ditadura militar, numa posição um pouco marcial, de calças arriadas, sentado no vaso sanitário, ao lado do rolinho de papel higiênico, e morreu ali nessa posição. Os líderes militares, geralmente, a gente vê em poses heróicas, não é? Dizendo as últimas palavras, adeus, pátria querida, isso aí se repete constantemente na história da América Latina, ou a cavalo, combatendo numa batalha. Não, Videla morreu nessa forma bastante prosaica, bastante cotidiana, nada de epopeia militar. Então, tem de tudo nessa região para todo tipo de ideologia política.
E o Papa Francisco, que tu havias mencionado no início, né, que é um chefe de Estado também latino, mas é o chefe de Estado do menor país do mundo, que é o Vaticano, né, em Roma.
Exato. O Papa aparece com várias peculiaridades muito interessantes. É o único Papa fanático de futebol da história do mundo. João Paulo II gostava de futebol. João Paulo II havia sido goleiro do Cracóvia logo antes da Segunda Guerra Mundial, depois que ele entrou para o sacerdócio, depois entrou para o seminário. Temos Bento XVI, que se dizia torcedor do Barça, mas parece que também era torcedor do Bayern, a sua terra natal, na Baviera. Mas o único que pegou camisetas de clubes de futebol e agitou na Praça de São Pedro, o único que fez sermões fazendo metáforas futebolísticas, é o Papa Francisco. E há um detalhe muito interessante. Vocês viram os dois, o filme Os Dois Papas?
Sim, sim. Entrevistamos o Meirelles.
A cena final, né, dos dois papas assistindo a final Argentina-Alemanha na Copa do Brasil de 2014, que é muito legal, os dois papas torcendo. Bom, o filme é fantástico, mas essa cena, que é muito poética, não é verdadeira. Por quê? Porque o Papa Francisco, em 90, 91, agora não lembro o ano exato, fez uma promessa à Virgem do Carmo, dizendo que nunca mais assistiria um jogo de futebol pela TV, enquanto estava em Buenos Aires ainda, e não era CEO de Deus na Terra, ainda era o cardeal Francisco, primaz da Argentina em Buenos Aires. Ele ia no estádio, ouvia pelo rádio, lia no jornal La Nación, que era o jornal que ele consumia. Quando ele foi para Roma, em 2013, não teve mais tempo para isso, e aí a Guarda Suíça entra com um papel essencial. A Guarda Suíça, que é a Guarda de Proteção do Vaticano, do Papa, um dos oficiais está encarregado de fazer um resumo dos jogos para o Papa. O Papa diz, eu quero saber este e este jogo. Aí o cara faz um resumo não só das posições, dos passes, dos gols, mas um relato um pouquinho mais detalhado, se alguém brigou, o que aconteceu, que aquele gol foi espetacular assim, assado e tal.
Porque então, ele não pode ver o jogo, porque é por causa
e
da
o Papa
promessa.
Reconstitui na sua mente esse jogo. Essa forma como o Papa... Agora, o mais impressionante é que o Papa fez essa promessa em 90, 91. Lionel Messi nasceu em 87, um ano depois da Copa do México. Ou seja, Messi tinha 4, 5 anos quando o Papa fez essa promessa. 3 a 4 anos quando o Papa fez a promessa. O único fanático de futebol do mundo que não é cego e nunca viu Messi jogar. Ele já recebeu Messi várias vezes no Vaticano.
Uau! E essa final agora da Argentina campeã, ele não viu.
Ele não viu. Ele não viu. Então, né? É interessante. Fora também, eu conto as fake news sobre o Papa.
A melhor é... Eu tô pensando aquela do casaco, mas não deu tempo achar do Ariel botar aquele casaco maravilhoso.
Tem uma que é fenomenal, uma fake news, dizendo que o Papa tinha dito que Adão e Eva não haviam existido. Então, imagina que para um católico, não é, religioso, que segue o texto bíblico à risca, que um Papa diga isso, seria como o afundamento, a crise, a maior crise dentro da Igreja Católica desde a sua fundação. Uhum. Né? E o fato é que essa fake news circulou, essa fake news teria sido, essa informação, se o Papa tivesse dito isso, teria sido notícia no Washington Post, no Globo, na Folha de São Paulo, no Zero Hora, na Rádio Gaúcha, teria sido notícia no mundo inteiro, na Reuters e tal. Bom, o Papa não disse isso. Mas as pessoas nas redes sociais acreditam, às vezes, nessas besteiradas que circulam porque elas são mais retumbantes do que uma notícia comum. Né? As pessoas gostam desse sensacionalismo, infelizmente. O fato é que essa notícia saiu num jornal satírico britânico e no cabeçalho do jornal está escrito jornal satírico. Né? E mesmo assim as pessoas não prestam atenção nisso e acabam reproduzindo coisas assim.
Ah, nós vamos ter mais um.
Cara, tem um
meio.
Minuto. É, Ariel, para a história mais. Que para ti é a mais engraçada.
Qual é o mais infame de todos eles?
Mas
o
é um
mais
minuto, porque você sabe que a CBN também tem o negócio da hora certa e tem a notícia que tem que entrar.
Diz o que tu quiser aí, Ariel.
Nossa, tem tanta coisa. Desde o Haiti teve três reis, teve monarquias e criou aquele país que as pessoas moram de fome e criaram um instituto para design de brasões. Porque aí, se tinha um rei, tinha que ter vários nobres, aí começou a distribuir títulos de nobreza. Ou no México, o general de Santana, presidente várias vezes do México, ditador, que perdeu a perna numa guerra contra os franceses, chamada Guerra dos Bolos, isso mesmo, não é? E aí ele mandou enterrar a perna, e quando virou presidente, ele mandou fazer um funeral de Estado para sua perna.
Oi?
Né? Sim, ou quando a Bolívia quis invadir a Inglaterra. Quando a Bolívia furiosa, em 1860, ficou furiosa, o ditador, melhor dito, o Melgarejo, o general Melgarejo ficou furioso quando ele pensou, vou ajudar a França na guerra contra a Prússia, então vou mandar minhas tropas para lá. E depois, no meio do caminho, dentro da Bolívia ainda, evidentemente, aí ele soube da derrota francesa e soube que a rainha Vitória da Inglaterra não tinha feito nada para ajudar o Napoleão III, que ele admirava. O terceiro, sobrinho do Napoleão I, e era imperador da França naquela época, e ele então disse, vamos invadir a Inglaterra em vingança contra a falta de ajuda da... Enfim, então, essas são algumas das várias... Nossa, do Stroessner, do Fidel Castro, tem de todo tipo. E tentamos ir até o último momento possível antes da impressão do livro, incluindo a crise de Essequibo entre a Venezuela e a Guiana, as últimas do Milei e por aí vai.
Ariel Palacios, que espetáculo! Os ouvintes amaram esse nosso papo aqui. Muito obrigada. América Latina, lado B, pela Globo Livros. Eu tenho certeza, eu vou agora colocar aqui na internet para comprar. Todo mundo vai comprar, porque o livro, só as histórias que o Ariel contou aqui, do cachorro do Milei, do passarinho, do Maduro, Hugo Chaves. Bom, a gente viu uma prova, um gostinho. Do que é esse trabalho. Parabéns, Ariel. Muito obrigada por conversar com a gente. O pessoal tá fazendo sinal que já acabou, eu já entendi. Muito obrigada, querida. Um beijo grande. Parabéns.
Obrigado, PG. Obrigado, Kelly. E eu acabei de receber um recado dizendo... mas eu não tenho tempo para traduzir, infelizmente.
Um abraço, Ariel.
Com este latido, a gente encerra o Timeline de hoje, que fica disponível no Spotify, Iguatemi, KTO.com, Quem Pinsque, Laje Pedra, PUC e Cartórios de Proteção. Amanhã nós vamos... Como é que era o nome? Do Isidoro, teu cachorro?
É, o Isidoro.
Nós vamos falar, fazer a telepatia canina.
Meu cachorro de infância.
Uma telepatia. Ah, eu também sinto dos meus. Tchau, gente. Até amanhã.
Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify. Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre, KTO.com, Kempinski Laje de Pedra, PUC e Cartórios de Protesto.